בעזרת השם, דף חפת, תזאת יש מנחות, עולה פסועה בנבינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמו זף חפת עמוד ב', נדסים הקוארטה לינה ג'יבשו, אמר שמר משמדי סבא. פרו שמואל נומי ג'ון סבי, כוכל עשו המנורה, וקנדלבלו סגרדו דו בית המקדש. גובה של מנורה, 18 טפחים. האוטור עד המנורה, אלה ג'י זויתו טפחים. קד הטפח, הפרוסים אדמנט שדייסים. שמטרוס איתו המנורה, אם תראה מג'יה, הפרוסים אדמנט שום מטרו יויטנטו. Agora, o sábio vai explicar como é que a altura da menorá era dividida. Haraglaim ve'aperach shlosha tefachim. A menorá tinha uma base. Da base até a flor, tínhamos três tefachim. A menorá tinha essa haste principal, a coluna da menorá, a haste central. Na parte de baixo dessa haste, entre a haste e a base, tinha uma flor. Então, falou o sábio, da parte de baixo da menorá, para debaixo da base, até essa flor, tínhamos três tefachim. O tefachim relak. Acima dessa flor, tínhamos dois tefachim lisos, sem nada. O tefach chegou o gavia, vekaftor, o perach. Nesse quinto tefach, tínhamos três enfeites. Tinha uma flor, perach, kaftor é um botão e gavia é um copinho. Então, no quinto tefach, tínhamos esses enfeites. Esses enfeites mediam um tefach de altura. Então, continuamos. O tefachim halak, acima desses enfeites, tínhamos dois tefachim vazios. Ve tefach, kaftor, o shnei kanim yotzim imenu, echad elach ve echad elach, venimshachim veolim keneged gova shel menorah. Agora então, revisando. Tínhamos três tefachim da base, dois tefachim vazios, um tefach dos enfeites. Então já chegamos no sexto tefach. Mais dois tefachim vazios, chegamos no oitavo tefach. Nessa altura de oito tefachim, tinha um botão na haste principal, e desse botão, que media um tefach de altura, saíam os dois braços da menorá. A menorá tinha sete velas. Tinha uma vela em cima da haste principal, e mais três braços de um lado, três braços do outro. Então, quando chegamos a essa altura de oito tefachim, tem um botão, um kaftor na menorá. Desse botão saiam os dois braços maiores, um para cada lado. E esse botão, como a gente mencionou, media um tefach. Betefach halak. Temos mais um tefach vazio, liso. Betefach kaftor, os shnekanim, yotzim menu elach veilach. Depois desse tefach liso, chegamos em mais um botão. E de lá saíam os outros dois braços, os dois braços intermediários da menorá. Todos os braços chegavam na mesma altura em cima. Então, esse botão também media um tefach. Vetefach halak, mais um 10 cm, um tefach liso da haste principal. ותפח כפתור ושני קנים יוצאים ממנו, אחד אלך ואחד אלך, ונמשכים ועולים כנגד גובה של מנורה. היי שגם עוזדום תרסרו בוטם, כי תמיין ג'לה סיום אוטרוס דו אסברסוס. תאום שתאום סטרינס ברסוס ג'ומלל, טרינס ברסוס דו אוטרו, יעס צ'י פרינסיפאו. וטווחיים חלק, דפויז לסיבותם כי תמיין מג'אום תפח, תשמוס דו אסטווחים ליזוס. תאום שגם עוזתה קינזי טפחים ג'אוטורה. Então, revisando o que a gente viu. Tem três tefachim da base embaixo. Dois tefachim lisos. Chegamos em cinco tefachim. Um tefach dos três enfeites. O copinho, o botão e a flor. Então, mais um tefach, seis tefachim. Tinha dois tefachim lisos, chegando em oito tefachim. Aí começam os braços. Tinha um tefach de um botão mais, e um tefach vazio. Então, oito mais dois, dez. Mais um tefach com o botão, mais um tefach vazio, doze. Mais um tefach com o botão, 13, mais dois tefachim lisos, e aqui chegamos em 15. Nishtaru sham shlosha tefachim. Então tinha mais três tefachim de altura para chegar em 18 tefachim. Shebem shlosha gvim vekaftor uperach. Então, nesses três tefachim da parte de cima da menorá, tinham três copos, um em cima do outro, um botão e uma flor. E aí, em cima, tinham os recipientes para o azeite, que era o final da altura da menorá. Então, são três tefachim, além dos 15, 18 tefachim. Então, vegvine maim domim, como esses copinhos pareciam, que me encostou de Alexandria, como copos da Alexandria do Egito, eram copos altos e estreitos. Tudo isso da menorá, como a gente viu no choro passado, era miksha. Era feito de um pedaço só de metal. A priori de ouro, se não de outro metal, como a gente viu. Kaftorim lemaim domim, como esses botões pareciam, que me tapuchea kartim, como maçãs arredondadas. Prachim lemaim domim, como as flores pareciam, que me tapuchea amudim, como as flores que se faziam nos pilares das cidades da época. Vemtsuk viim estrim mushnaim. Total temos 22 copinhos na menorá, como enfeites. Kafturim, Echadasa, temos 11 botões. Brahim Tisha, e 9 flores. Então, fala o sábio. Gvim akvim zedze. Kafturim akvim zedze. Brahim akvim zedze. Gvim kafturim prahim akvim zedze. Em resumo, precisamos de tudo isso para a mitzvah da menorá ser cumprida. Precisamos desses 22 copinhos, 11 botões e 9 flores. Se falta um deles, nada foi cumprido. Tudo isso é indispensável para a mitzvah ser cumprida. Então, Bishlamagvim, Esrim, Ushnaim, tudo bem que temos 22 copinhos, como enfeite, Dirtiv do Pasuk, Bamenorar, Bagvim. O Pasuk fala que, na haste principal, haste central da menorá, tínhamos 4 copinhos. Um copinho no quinto tefa, que tinha os 3 enfeites, o copinho, o botão e a flor. Um copinho lá. E um copinho, e 3 copinhos em cima. Então, somando 4 copinhos. Urtim shloshak vim eshukadim, bekanea echad, kaftor vaferach. E o Pasuk diz que cada um dos 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro, tem cada um 3 copinhos. Então, arbadidá, temos 4 copinhos na haste central, um no quinto tefah e 3 em cima. Cada um dos 6 braços tinha 3 copinhos. Então, 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. Haestrim vetarti. Continua errado a sar kafturim. Também dá para entender que tínhamos 11 botões. Treidida, vexixá de canim, vekaftor, vekaftor, vekaftor. Vemos já. Tinha um botão no quinto tefah, que os 3 enfeites estavam. Tinha um botão na parte de cima da haste principal. E tínhamos mais 3 botões, onde as 3 séries de braços saíam. Então são 5 botões na haste principal. Um no quinto tefah, um em cima, e 3 no meio, onde de cada botão saíam os 2 braços. Então tínhamos 5 botões na haste principal. E tínhamos 6 braços, cada braço tinha mais um botão em cima. Então 6 mais 5, 11. Ahadzar. Então isso dá para entender. Ela prahim tishamina pergunta, qual é a fonte disso que tínhamos 9 flores? Então explica. Prahim tredida. A haste principal tinha 2 flores. Um no quinto tefah e uma em cima. Veshishad ekanim. E cada um dos braços tinha uma flor em cima. Então pergunta, tá minha? Somando 8, 2 na haste principal. E um em cada braço, temos 6 braços, então temos 6 mais 2, 8. Não 9. Marav Shama falou, sabe o que tive? Ader echad pircha mikshai. O pastor diz que no final da base, quando chega na haste principal, ad pircha, chegou até a flor. Só que tem uma flor, como a gente mencionou, entre a haste principal e a base. Então são 9 flores. Amarav fala, Govash menorá tishat fachim. Farav, aparentemente diferente do que a gente viu. A altura da menorá era de 9 tfachim, não 18. Eit virav shmi berchia, fala rav shmi pra rav, perguntando, lirav, Eben aita lifne menorá, uba shalosh maalot, shalé a kohen omet, umetivet lanerot. Falou a Braita que tinha uma pedra com 3 degraus, próxima a menorá, o kohen subia nesses 3 degraus para acender a menorá. Então pergunta, se a menorá media só 9 tfachim, 90 centímetros, para quem precisa de 3 degraus? Amali Shimiat falou Rav para Shimi Barria, você é Shimi? Você é o grande sábio? Que caminha misfat kanimu lemala. Fala Rav, ele se refere à altura entre os primeiros dois braços de baixo até o topo da menorá. Temos três séries de dois braços cada um, se refere a quando começam os braços. Dessa altura até a altura máxima da menorá, temos nove tefachim. Como a gente viu que bate com o que Shmuel disse. Ti falou, passou. Vapelak venerot vemilkachayim, zaav hu michlot zaav. Menciona os utensílios da menorá e fala que é michlot zaav. Mas michlot zaav? O que é michlot zaav? Amar avami, shikilato lechol zaav sagur shel Shlomo. Fala o sábio, a construção da menorá terminou com todo o ouro de Shlomo Amelech. Damar avida amará com valor sábio. Esse é menorot essa Shlomo. Shlomo Amelech construiu 10 menorot. Ve kolachat vachat evila elef kikar zaav. והכניסו אלף פעמים לכור, והעמידו על כיכר. פרקת המנורה, שלמה המלך טרוסי מיהו כיכרות. נוספתו ולומי, ג'ורו. קולוקר אונו פורנו, מיהו וזיס, אי פרפוליפיקה וורו, יסיון אסטרמי צ'יפורו, לפינאו, ארסון כיכר. אלי פגום מיהו כיכרות ג'ורו, וכי חסטו, דפוזיטות איזה פוריפיקה סון וורו, ארסון כיכר. E isso serviu para uma menorá. Ele fez mais nove. Então, vamos ver se terminou com o ouro de Shlomo. Pergunta, em Nibaktiv, temos que pular duas linhas. En kesev nechav, bimei Shlomo le meumá. O passo diz que a prata não valia nada na época de Shlomo. Shlomo era tão rico que a prata nem valia nada. Então, como a gente pode dizer que o ouro de Shlomo terminou? Fala o sábio, Zav Sagur Kamrina. O que foi dito antes é sobre o ouro especial. Shlomo Amelech tinha uma grande quantia de ouro especial nos tesouros dele. Ele terminou com todo esse ouro especial para a construção das menorot. Mas ele tinha outro ouro. Pelo Miha Circulai, como podemos dizer que se você coloca 1000 volumes de ouro 1000 vezes no forno, o que resta é só um kikar, um volume. Como pode ser que o ouro se reduz tanto? Da Tânia, Rebeu Seber Bidá Omer, fala Rebeu Seber Bidá na Braita. Mas se vai estar menorado, Bidá Migdash, Eterá, Alshem Moshe, Bedinar Zav. Kurdekini. Depois de toda essa purificação do ouro da menorá, a menorá tinha um kikar e mais uma moeda de volume. O volume certo da menorá é um kikar. Essa menorá de Shlomo Amelech tinha um kikar e mais uma moeda pequena. והכניסוה 80 פעמים לכור והעמידו על כיכר colocaram essa menorá no forno 80 vezes para chegar no volume certo de um kikar. Então pergunta, para você reduzir um dinar, o volume de uma moeda, tem que colocar no forno 80 vezes. Como é que foi dito antes que 1000 volumes foram colocados no fogo 1000 vezes e o que sobrou é só um volume, um por mil. Se 80 vezes temos que colocar para reduzir uma moeda de volume. Eu respondo que vai decair e cair. Resposta é a seguinte. Quando você pega 1000 volumes de ouro não purificado, então quando você coloca no fogo, a purificação é muito rápida no princípio. E depois vai desacelerando. Quando você chega no último quicar de ouro extremamente purificado já, se tem um dinar a mais, para você tirar esse dinar, você tem que colocar muitas vezes no fogo, porque o ouro já sai extremamente puro já. Extremamente limpo de impurezas, de sujeiras. Então, por isso, no final, demora muito para reduzir um pouco. Mas no princípio, quando você tem muito ouro não purificado, a redução de volume é muito rápida. Continua. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, fala o sábio. Mas diz o que diz o Pasuk? Ela menorá teorá, a menorá pura. Por que o Pasuk fala que a menorá é pura? Sheaduma semima contara. Como vamos ver, Hashem falou para Moshe Rabbeinu como é que ele tem que fazer a menorá. Então, por isso fala que a menorá é pura, porque a forma que a menorá foi feita provém de Hashem. Ela meata a Shulchan Taor, Sheaduma semima contara. A pastor também fala que a mesa do Betamigdash era pura. Você vai me dizer também que Hashem falou para Moshe Rabbeinu como é que ele tem que construir a mesa do Betamigdash? Não se encontra uma coisa dessas. Então, como é que vamos explicar essa linguagem da mesa pura? Ela está ou a Mihlash ou também. O que é? O pastor diz que a mesa é pura, veio dizer que a mesa está pura, mas pode chegar a se impurificar. A mesa do Betamidash é vulnerável a se impurificar. Então, Ahanami Teorah Mihlash Itmea. E da mesma coisa vamos dizer no caso da Menorá. A Menorá estava pura, Menorá Teorah, mas o pastor veio dizer que a Menorá é vulnerável a se impurificar. Se algo impuro encosta na mesa ou na menorá, se impurifica. Então, uma bishla ma'ata que dirige a Kish. Tudo bem no caso da mesa, dá para entender a novidade, como falou o Eshlakish. Na Maria Eshlakish, mais dirti, falou o sábio que diz o passo. Ela achou Hanataor, Michal Shu também. O passo diz que a mesa estava pura. Então, se vê que a mesa é vulnerável a se impurificar. Então, pergunta, Krietz Asuilenachatum. Pergunta, Krietz Asuilenachat, é nome que abriu tomar. Pergunta a Eshlakish, a mesa é um utensílio de madeira que não é deslocado. Um utensílio de madeira só é vulnerável a se impurificar, seria deslocado. Se é um utensílio que é colocado num local para ficar lá de forma definitiva, não é vulnerável a se impurificar. Então pergunta a Eshlakish, a mesa aparentemente foi designada para ficar no mesmo local, de forma fixa. Então como é que se explica isso do Pasuk? Que a mesa é vulnerável a se impurificar. Ela, então, explica. Melamet shemagbiim oto leole regalim umarim lehem lechem apanim. Na mesa sagrada, já vimos, tínhamos os 12 pães. Lechem apanim. Nas festas, os konim pegavam a mesa e traziam a mesa para o povo ver os pães. Veomrim lehem reuchi batchem lifnei hamakom. E os konim falavam para o povo: prestem atenção como Hashem ama vocês. Pergunta mais ribatrem. Como é que se vê isso? Dos pães. Então, Kedre Bioshob Levide, Mara Bioshob Levide falou sábio. Nes gadol nasa belechem apanim, silokok esidurou. Tinha um grande milagre com relação a esses pães. Eram colocados na mesa num Shabbat. No próximo Shabbat, os konim comiam. Os pães estavam frescos ainda. Estavam quentes ainda. Como se saíram do forno? Chamado Pasuk, Lassum, Lechem, Rabeu, Milakho. O pão estava quente quando era pego. Mesmo que era uma semana depois, estava fresco ainda. Então, explicarei isso aqui. A mesa não era designada para ficar sempre no mesmo local. Porque nas festas, a mesa era trazida para o povo. Então, é um utensílio de madeira que é deslocado. E é vulnerável a se impurificar. Elacha, Teorá, Michal, Sheit, Mea, Pshita. A questão é, no caso da Menorá, o pastor também fala a menorá pura. Qual é a novidade? O sábio disse que a menorá estava pura, mas é vulnerável a se impurificar. Pergunta que isso é óbvio. Clima terrot nino. O clima terrot, mecabim tumá. É um utensílio de metal que é vulnerável a se impurificar. Então qual é a novidade disso? Ele achia duma senma contara. Então o que falou a explicação que foi dita antes? As instruções de como fazer a menorá foram ditas para Moshe Rabbeinu por Hashem. Então, vem de uma fonte pura. Por isso, o pastor diz que é a menorá pura. Tânia fala breve. Rebeu-se berebidou a merfar, rebeu-se berebidou. Aron xerex, vexurhan xerex, o menorá xerex e a domina xamai. Falou o sábio que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu o formato da arca sagrada, o Aron, da mesa sagrada e da menorá com fogo. Hashem trouxe um fogo dos céus, no Har Sinai, e mostrou para Moshe Rabbeinu qual é o formato certo do Aron, da Shulchan e da Menorá. Verá Moshe, veasá como está. E Moshe Rabbeinu viu isso e fez exatamente como foi dito. Shenemar ure vaasé ketavnitam asheratam are bahar. Como falou o Pasuk, faça como você, como foi mostrado para você no Har Sinai. Com relação à arca, à mesa e à Menorá. Como ela me está perguntando, vai que modo está mexendo, que me espatou a xerereta bar, com relação à construção do tabernáculo, também fala a xerereta bar, foi mostrado para Moshe Rabbeinu. Então, a Hinami, também vamos dizer que Hashem mostrou o tabernáculo de fogo para Moshe Rabbeinu, não foi dito isso antes, só a arca, a mesa e a menorá. Então, qual é a diferença? Uma arca que tive que me espatou, até um que tive que estava no caso do tabernáculo, a Torá se refere a Mishpat. Ou seja, as leis da construção do tabernáculo foram mostradas para Moshe Rabbeinu por Hashem. As leis foram mostradas, não a forma do tabernáculo. Mas no caso do Aron, Menorá e Shulchan, para falar que Tavnitá, que Hashem mostrou o formato. Amar Rabbi Chiya bar Abba fala o sábio, Amar Rabbi Yohanan, Gavriel Hagur Kevin Psikia, Veirano de Moshe, Maase Menorá. Fala o sábio que o anjo Gabriel mostrou para Moshe Rabbeinu o formato da Menorá. Dichtivizê Maase Menorá, posso falar, esse é o ato da Menorá, essa é a forma que a Menorá tem que ter. Então, Rabbi Rabbi Shmuel fala para ele de Rabbi Shmuel. Shloshá dvarim ayu kashim lo le Moshe. Tinham três coisas que Moshe Rabbeinu teve dificuldade. Ad sheiralu akadosh baruch hu beetzbo, até que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu. Velo eres são Menorá, o formato da Menorá, Moshe Rabbeinu não estava conseguindo entender direito, Hashem mostrou para ele. Veros Chodesh, com relação a Kiddush HaChodesh, a santificação do novo mês, Moshe Rabbeinu não sabia exatamente quanto da nova lua temos que ver para santificar o novo mês, então Hashem mostrou o formato da lua nova, o Shiratzim, e também com relação à lei dos répteis impuros, Moshe Rabbeinu não sabia identificar quais são os répteis impuros, os répteis que não impurificam, e Hashem mostrou para ele. Menorá Tirtiv, com relação a Menorá, Vezema Se a Menorá, esse é o ato da Menorá, foi mostrado, isso é a Torá fala, Vezê, essa é a Menorá. Rosh Chodesh Dichtiv, Achodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim, também com relação a Kiddush HaChodesh, a Torá fala, Zê, essa é a nova lua. Shratzim Dichtiv, com relação aos répteis, Vezê Lachem Atame, também a linguagem Zê, que foi mostrado para Moshe Rabbeinu, quais são os répteis impuros. Veshomrim, Af Ilchot Shechita, tem aqueles que falam que também as leis do abate, da Shechita, foram mostradas para Moshe Rabbeinu por Hashem, Shneimar Vezê Asher Tasser HaMizbech. A Torá também fala Vezê. Moshe Rabbeinu teve dificuldade de ver como exatamente o animal tem que ser abatido, e Hashem mostrou para ele. Conjunto. Shtei Parashot Shel Mezuzah Me'akvot Zu Et Zu. A Mishnah disse que a Mezuzah, para ser válida, precisa de dois trechos. Dentro da Mezuzah temos o trecho de Shema Israel e Ve'em Shamo. Sem esses dois trechos, a mezuzá não vale. E a filo que estava errado na qual a Mishnah completa dizendo mesmo uma letra que não foi escrita da forma correta compromete toda a validade da mezuzá. Pelo Pshita, isso é óbvio. É claro que se uma letra falta, então esse trecho não foi escrito corretamente. Então a mezuzá não vale. Qual a novidade? A maravilha da Amara fala da vida em nome de Rav. Lo nitre haela lekutsa sheliut. A novidade é com relação à letra Yud. A letra Yud tem uma espécie de espinho embaixo, a perna de baixo, Kutsa Shel Yud. Se o escriba não fez esse espinho embaixo, essa perna puxada, toda a mezuzá não vale. Da Benami Pshita. Isso também é óbvio. Se o Yud não foi escrito corretamente, não tem esse espinho embaixo, então é claro que a mezuzá não vale. Qual a novidade? Ela é liquidida de Rabi Damar, da outra. Como a vida não me girava um outro ensinamento. Amar a vida amarav. Kolot sheim gvir mukaflo me'ar baruchotea psula. Fala o sábio. Cada letra precede do pergaminho vazio em volta. Ou seja, uma letra não pode estar grudada na outra. Se isso aconteceu, mesmo se cada letra foi escrita corretamente, se são grudadas, a mezuzá não vale. Continua. Amar Hashem bar nitbach meshmed revida. Fala o sábio não me gira revida. Nikev tocho shenei kasher, yerechou passu. Com relação à letra rei, tem uma perna do lado direito e uma perna do lado esquerdo. A perna do lado esquerdo é um yud que não está preso ao rei, ao resto do rei, mas é uma, vamos chamar da perna esquerda. Então fala o sábio nome de Aviudá. Se a perna esquerda do rei, a perna avulsa, tem um furo, ou seja, falta parte da tinta, tem um buraco na tinta, o rei é válido. Se a perna direita tem um buraco na tinta, então o rei não vale. Vamos ver melhor isso. Amara Bezerra, Lididime Farsha Lemine de Ravuna. Fala Bezerra que ele escutou a explicação disso de Ravuna. Explicação dessa lei. Rebekov Amar, Lididime Farsha Lemine de Ravuna. Fora Yakov que ele escutou a explicação de Ravuna. Nikev Tochoshen Rei Kashé. Se a perna esquerda do rei, a perna avulsa, tem um buraco na tinta, o rei é válido. Yerechon, com relação à perna direita, im nishtair bokeshur ot ktana kasher, veim lav pasu. Se sobrou suficiente tinta na perna direita, que tem o buraco, sobrou suficiente tinta para fazer uma letra Yud, então o rei continua válido. Se essa perna direita do rei tem um buraco na tinta, e a tinta que sobrou não é suficiente para formar a letra Yud, o rei não vale. O mínimo para ser levado em conta dessa perna direita é tinta para a letra Yud, então se tem menos, não vale. Com relação à perna esquerda do rei, falou, sabe o que tem uma importância secundária? Se tem um buraco na tinta, o rei vale. Continua. Agra Hamua de Rabi Abba. Agra, o sogro de Rabi Abba. Ifsika lei cara de rei de Ha'am Benikva. Agra, o sogro de Rabi Abba, verificou o tefilim dele e viu que a letra rei da palavra Ha'am tinha um problema. Tinha um furo na perna direita do rei. Atalekame de Rabi Abba, ele veio até Rabi Abba, o genro. Amale, imishtaer bo keshirot tanakashe, vem lá, posso. Foi Rabi Abba com o anjo. Se sobrou suficiente tinta nessa perna direita do rei para fazer uma letra Yud, o rei ainda é válido. Esse é o mínimo. Se tem menos do que isso, então não vale. E o tefilin não vale também. Rami Bar Tamri, deu Hamua de Rami Bar Dikuli. Então, Rami Bar Tamri era sogro de Rami Bar Dikuli. Ifsikalei cara de Vav de Vayarok, Benikva. Então ele verificou o tefilin e viu que tinha um problema na letra Vav de Vayarok. Tinha um furo, um buraco na tinta. Atalekamei de Rabizera. Ele veio até Rabizera. Amalei zir aitienuka de lo hakim virotipesh ikare de Vayarok Hashem iarek passou. Foi Rabizera, chame uma criança. Uma criança normal. Nem esperta demais, nem boba demais, normal. E peça para essa criança ler essa palavra Vayaro, que tem esse problema no Vav, tem esse buraco no Vav. Se ele ler Vayaro como Vav, então tudo bem. Se ele ler Yareg, como se fosse um Yud, então o Vav não vale e o Tfili não vale. Tem que ser reescrito. Continua. Amara Vida Amara, fala a Vida em nome de Rav. Bechan Shalam Moshe Lamarom, Metzaol HaKadosh Baruch Hu Sheoshev Vekosher Ktarim Laotiot. Moshe Rabbeinu, depois de entregar a Torá, foi até os céus. Quando ele chegou nos céus, ele viu Hashem fazendo os tagim das letras. Aqueles traços em cima das letras. Falou Moshe, rei do universo, qual é a motivação em fazer esses tagim, esses traços em cima das letras? Qual é o ponto? Amalo, Adam echad yesh atid liot besof kama dorot ve'akiva ben Yosef shmo she'atid lidrosh al kol kotz ve'kotz tilim tilim shel halachot. Falou sempre a Moshe Rabbeinu, daqui a algumas gerações vai vir um homem chamado Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, e ele vai interpretar todos esses tagim das letras e vai inovar um monte de conceitos e um monte de leis por causa disso. Então Hashem está fazendo esses tagim porque Rabbi Akiva vai conseguir interpretar. Amar lefanav ribono shelam areu li, Moshe falou, rei do universo, me mostre esse Rabbi Akiva. Amar lo chazol leachorecha. Falou Hashem para Moshe, vire para trás. Alach veashav besov shmo yeshurot. Moshe Rabbeinu se encontrou na sala de estudo de Rabbi Akiva. E tinham lá vários alunos. Moshe Rabbeinu estava atrás de 8 fileiras de alunos. E Rabbi Akiva estava ensinando lá a Torá. Veloia Yodea Mainomri. Moshe Rabbeinu não entendeu nem mesmo que os alunos de Rabbi Akiva estavam perguntando. Tashash Kohom, Moshe Rabbeinu se desanimou. Kevan Sheigia Ledavar Echad, Amrulo Talmidav, Rebbe Minayim Echad. Até que Rabbi Akiva disse uma lei, e os alunos perguntaram qual é a fonte dessa lei. Malaem Malachem Moshe Misinai. Falou Rabbi Akiva, é uma lei que recebemos desde Moshe Rabbeinu. Alachem Moshe Mizinai. Nitesval da Torah, aí Moshe Rabbeinu se acalmou. Chazer uba lefne HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu voltou para Hashem. Amar lefanav, ribono shel olam, yesh lecha adam kaze, vata noten Torah al yadi? Você tem um homem como Rabbi Akiva e você vai dar a Torah para o povo judeu através de mim? Moshe Rabbeinu nem entendeu o que os alunos de Rabbi Akiva estavam falando. Malostok, kach alav imachshava. Lefanai. Falou, Hashem, fique quieto. Essa é a minha decisão. אמר לפניו ריבונו של עולם, הריתני תורתו, הרי נסחרו. פלו משה פרשם, פוסמים אוסטרו, התורה של רבי עקיבא. אבל אני מוסטר אחרי קומפנסה דל. אמר לו, חזור לאחוריך, השם ג'י סיביר את פרטרייס. חזר לאחוריו, ראה ששוקלים פסלו במקולים. משה רבינו הביאו קסצ'יגו של רבי עקיבא, כמו סכומנו זמתה רואה לי כמו פנצ'ס ג'יפחו, ונדלו הקרני דלי פורפזו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו סחרה, פרנותו משה, פרה, השם, איזה התורה, איזה הרקומפנסה? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשב לבד. פרו השם, פרה, משה רבנו, פיקי קטו, איזה עמי הדסיזה. אמר רב הג'סירה, שבע אותיות צריכות שלושה זיונים. תן סייצ'י ליתרס, כי תן טרייס תגים. נפר ג'סימה. ואלו הן, שט נסגץ, שין, עין, תת, נון, זין, גימל צד. תן טרייס תגים, נפר ג'סימה, דלתם. אמר רבה שחזינה לאו לסבי דפקנה דבירב. פרבה שכניביאו זה סקריבס, מצ'יקולוזוס דה, דובית המדרש דירב, דחת רלאו לגג דחת, ותלו לאו לקרי דהי. קודס זה סקריבס מצ'יקולוזוס, eles fazem a letra het, eles fazem um traço na parte de cima da letra het, na parte esquerda, apontado para cima. E quando eles escrevem a letra rei, eles não prendem a perna esquerda do rei com o resto do rei. Essa perna esquerda fica separada, tem uma abertura entre a perna esquerda e o topo do rei. Então explica. Hatre leon legage de het, kilomar chayu berumo shel olam. A mensagem que esse traço em cima da letra het veio dizer é que a letra het é uma referência à palavra chai, então que Hashem existe nos mundos superiores. Hashem reside nos mundos superiores. Chai uberomo shel olam. Por isso a palavra, a letra het tem esse traço apontado para cima, que Hashem reside nos mundos superiores, nos mundos espirituais. Vetaru lei le kare de rei, e a perna esquerda do rei está separada do resto. Que de baminei rabiudá nesia mirabiame. Como perguntou rabiudá nesia de rabiame. Mas divertiu com a explicação do pasuk. Bitruba Hashem adead, que beka Hashem tsurulami. O que esse pasuk veio dizer? Amale kola tole bitrono be akadosh baruchu, hare lo machse baolam hazé velolam haba. A pessoa que confia em Hashem vai ser protegido por Hashem nesse mundo e no mundo vindouro. Isso o pasuk dizer, bitruba Hashem, confie em Hashem adead, para sempre, porque Hashem vai te proteger. Amar lei, ana achi kakashali. Essa é a minha pergunta. Eu sabia da explicação literal do pasuk, a minha pergunta é outra. Mas na dirtiv ki beka, velo ktiv ka. Por que o pasuk diz beka Hashem? Por que não fala só ka Hashem? Então, que dederash, rabiudá, rabiudá. O sábio explicou. Elu shne olamot, shebará kadosh baruchu. Echad behei, ve echad beyut. Hashem criou dois mundos. Esse mundo e o mundo vindouro. Um mundo Hashem criou com a letra rei, o outro com a letra yut. Ve emi odea ima olama ba beyut, ve olama ze behei, ima olama ze beyut, ve olama ba behei. Falou, o sábio, eu não sei qual mundo foi criado com a letra rei, qual com a letra yut. Kshivu omer ele tordot shamayim vaaretz beibaream. Então tem um pasuk, menciona a criação do mundo, tordot shamayim vaaretz, beibaream. Al tikre beibaream, ela beibraam. A palavra beibaream é uma referência a essa questão, beibraam. Hashem criou o nosso mundo com a letra rei. Halomer alamazé beibaream, velomabá beyud. Então, esse mundo foi criado com a letra rei, e o mundo vindouro com a letra yud. Vamos ver por quê. Então, peludo, mipremani vrao lama zebe. Por que o nosso mundo foi criado com a letra rei? Então, explica a mitleche do mela arsada. Porque o nosso mundo parece como um quarto com três paredes. Como o rei que tem um espaço embaixo, vazio. Shekoro tselatzet yetze. Toda pessoa que deseja sair dessa letra rei, se afastar de Hashem, ele tem esse poder. Ele pode sair pela parte de baixo do rei. O rei refere à presença divina. A pessoa pode... Ele tem esse poder de sair do rei pela parte de baixo e se afastar do caminho bom. O Maitá Matalha Kare, por que a perna esquerda do rei está separada do resto? Tem uma abertura na parte esquerda do rei. de Hadar Betchuvah Me'arilei. Porque se essa pessoa que saiu do rei, saiu do bom caminho, ele se arrependeu e quer fazer tshuva, ele pode voltar para dentro do rei por essa janela, por essa abertura da parte esquerda. Porque ele não volta por onde ele saiu, pela parte de baixo do rei. Responde, isso não funciona. A pessoa que saiu pela parte de baixo do rei porque ele quis, ele não vai conseguir voltar pela parte de baixo do rei quando ele quiser. Ou seja, ele não vai poder voltar por onde ele saiu. Para ele voltar, ele tem que ter uma situação especial. Ele precisa da ajuda de Hashem para poder fazer tshuva e voltar para o caminho bom. Que é Reish Lakish, como explicou Reish Lakish. Mas Reish Lakish, mais divertido do passo. Im laletzim hu yalitz, veraravim iterchem. Então o passo menciona uma pessoa que faz o mal, laletzim hu yalitz, ele faz o mal. Veraravim, aquele que faz o bem, iterchem. Ele vai receber a ajuda de Hashem. Então, balitaer mesainoto. Se a pessoa ele quer fazer seguir o bom caminho, Hashem ajuda ele. Balitaer potrino. A pessoa que quer fazer o mal, Hashem não ajuda ele, mas dá a possibilidade para ele. Então, lalitzi uyalitz. A pessoa que deseja fazer o mal, uyalitz. Ele decidiu. Hashem deixou a porta aberta. Ele quis sair. A pessoa que quer fazer o bem, e tem gene, precisa da ajuda de Hashem. Então, falou o sábio antes. A pessoa que estava no rei, no bom caminho, e saiu pela parte de baixo daí porque quis, para voltar, para fazer tshuva, ele precisa da ajuda de Hashem. Por isso Hashem abriu essa abertura na parte esquerda do rei, que é a abertura para os balei tshuva. Eu pergunto, Maitama Itlei Taga. Por que a letra rei tem um tag em cima, um traço para cima no topo do rei? Amada Kadosh Baruch Hu, im chozer bo ani koshev lo keter al roshu. Hashem veio dizer que se a pessoa faz tshuva, Hashem vai fazer para ele uma coroa, ou seja, ele vai receber honra de Hashem se ele faz tshuva corretamente. Por isso esse o rei tem um traço em cima. E primeiro nivra olam haba beyud. Por que o mundo vindouro foi criado com a letra Yud? Por que não com outra letra? E preenche tzadikim shebo muatim. Porque quem merece o mundo vindouro são os justos. E os justos são poucos. Tem poucos justos no mundo. Então por isso olam haba foi criado com uma letra menor, a letra Yud. O miprimá kafuf roshu. A letra Yud tem um traço para cima no topo e de lá desce um traço para baixo. Por que esses dois traços? Porque no mundo vindouro também tem níveis. Tem justos que merecem um mundo vindouro mais especial e outros menos, depende dos méritos. Então por isso a letra Yud, que é a letra que Hashem criou o mundo vindouro, tem esse traço para cima e o traço para baixo, para simbolizar essa diferença de níveis também no Olam Haba. Cada um merece algo diferente. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver vários assuntos sobre o Sefer Torah, como é que é escrito, etc., com muito mais.